Evangelho de Lucas, capítulo 20. Nós estamos na semana final da vida de Jesus. Ele está agora em Jerusalém. Esta é a semana na qual peregrinos estão vindo do mundo todo para celebrar a festa da Páscoa. E ele fez a sua entrada triunfal no domingo e foi oficialmente rejeitado. Ele purificou o templo, expulsando os cambistas, assumindo a autoridade da casa de seu pai. Ele ensinava no templo diariamente, conforme nós lemos no versículo 47 do capítulo 19. Versículo 1. E aconteceu num daqueles dias, ou seja, os dias em que ele estava ensinando no templo, no domingo, quarta ou quinta-feira, num daqueles dias, que estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, proclamando ao homem as boas novas de Deus, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos, que era esse nobre grupo de autoridades religiosas, os principais dos sacerdotes, que eram na sua maioria saduceus, escribas e os anciãos. Versículo 2. E falaram-lhe, dizendo: dize-nos com que autoridade fazes estas coisas, ou quem é que te deu esta autoridade? Provavelmente, eles ainda estavam um pouco contrariados por ele ter limpado o templo, ter expulsado os cambistas. Ele chegou, assumiu o controle e disse: esta é a casa do meu pai, e assumiu o comando dali. Eles ficaram muito irritados, porque o sumo sacerdote estava em conluio com os cambistas e ficavam com uma parte dos lucros deles e dos que vendiam as pombas e os bois nos pátios do templo. E por isso eles perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Agora, eles estavam aguardando, ou ao menos com a esperança de encontrar alguma coisa para o acusar e assim mandar matá-lo. Eles tinham esperança de que ele dissesse: eu sou o Messias, Deus é meu Pai, ele me deu autoridade, porque ele se referiu ao templo como a casa de meu Pai. Então eles tinham a esperança de que Jesus afirmasse ser o Messias, para que eles pudessem acusá-lo de blasfêmia e imediatamente julgá-lo, mas a sua hora ainda não tinha chegado. E então ele não lhes respondeu nada diretamente. Versículo 3 ao 8. Respondendo ele, Jesus indiretamente, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que o não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: tampouco vos direi com que autoridade faço isso. João Batista deu testemunho de Jesus no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 27. Ele disse: este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. E ele também declarou com relação a Jesus Cristo no versículo 29. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, que era aceito pelo povo como sendo de Deus, que era reconhecido pelo povo como autoridade vinda do Senhor, e sendo reconhecido pelo povo como profeta de Deus, e tendo declarado que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tiraria os pecados do mundo, se eles tivessem dito: João era do Senhor, então Jesus diria: certo, essa é a autoridade que eu tenho, a mesma autoridade de João. Basicamente, ele estava afirmando: eu vim com a mesma autoridade que foi dada a João. Eu acho interessante como ainda nos dias de hoje há esse desafio em relação à autoridade, especialmente pelo fato dos homens estabelecerem seus sistemas e através deles reconhecerem a autoridade de outros. Eles dizem: se você for até a nossa universidade se formar lá, e se você fizer o nosso seminário, então nós reconheceremos a sua autoridade para ensinar a palavra de Deus ou para proclamar a verdade de Deus. Essa é a autoridade que o homem concede ao homem. A minha opinião a esse respeito é que homens têm ordenado outros homens que, na verdade, nunca foram ordenados por Deus. Eles foram ordenados ao ministério simplesmente porque preencheram alguns requisitos acadêmicos, mas não há absolutamente unção de Deus sobre as suas vidas ou sobre os seus ministérios. Nós instituímos uma política aqui na Calvary Chapel, no Conselho de Ordenação, para nós observarmos as aptidões de uma pessoa e ver se seu ministério dá testemunho da unção de Deus sobre a sua vida. porque estamos convencidos de que apenas Deus pode ordenar alguém para trabalhar na obra do Senhor. E o melhor que podemos fazer é ratificar o que Deus já fez. Basicamente, nós não temos ordenado, nem ordenamos ninguém para o ministério. Mas nós gostamos de reconhecer aqueles que Deus ordenou e ratificar a obra de Deus em suas vidas. Assim, nós reconhecemos que Deus ordenou essas pessoas e que a unção de Deus está sobre as suas vidas, que Deus as está usando, e damos a ela o reconhecimento de que elas precisam diante do Estado. É interessante como muitos jovens que saem para a obra de Deus são desafiados com perguntas do tipo: quem lhes deu autoridade? O Greg Laurie já foi contestado tantas vezes. O Raul Ruiz já foi contestado tantas vezes. Onde você fez seminário? Quem lhe deu autoridade? É meio desconcertante e irritante para alguns desses homens com doutorado em teologia que alguns homens cheguem e comecem um estudo bíblico que depois se transforma numa igreja com 5 mil membros, quando eles, com todos os seus títulos, estudos e conhecimento de grego e de hebraico, têm dificuldade em manter uma igreja com 400 ou 500 membros, apesar dos programas e táticas e estratégias que se possa imaginar. Eles dizem: ah, isso não é justo, afinal de contas, eu fui treinado. Os mórmons frequentemente fazem essa pergunta, porque eles acreditam que Deus restaurou a autoridade para a igreja através de Joseph Smith e que os 12 apóstolos da igreja mórmon são os únicos que podem conceder autoridade a uma pessoa para ela ministrar o evangelho. Eles só reconhecem a autoridade de alguém que tenha sido confirmado pelos 12 apóstolos da igreja mórmon, pois todos sabem que eles representam a única igreja verdadeira. Eles sempre contestam a autoridade dos outros. Jesus passou pela mesma situação. Versículo 9. E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. Notem que agora Jesus narra uma parábola que se relaciona com a sua partida. Na verdade, essa parábola tem dupla interpretação, porque também é uma parábola dirigida aos fariseus. Versículo 10 ao 18. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este, e afrontando-o, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que vendo o respeitem. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. No livro de Isaías, no capítulo 5, o Senhor conta uma parábola que fala de uma vinha, e a vinha era a nação de Israel. Um homem tinha uma vinha e plantou nela as melhores uvas, e construiu uma cerca ao seu redor, e colocou a prensa de uva no meio dela. E quando chegou a época de colher o fruto da vinha, o que havia eram uvas bravas. Então ele abandonou a vinha. O profeta estava falando de como Deus havia separado a nação de Israel para que produzisse frutos para ele. E como eles falharam em produzir os frutos que Deus desejava, por isso eles foram rejeitados, ou foram abandonados por Deus, e para o seu próprio fim. Quando Jesus começou a falar a parábola da vinha, os fariseus conhecedores que eram da profecia de Isaías perceberam que ele estava falando da nação de Israel, a vinha de Deus. Os servos que foram enviados à vinha eram os profetas que foram rejeitados pelo povo. Alguns deles foram apedrejados, outros foram mortos, outros assassinados. O próprio Isaías foi cerrado ao meio. Esses são os profetas que Deus enviou à nação, e finalmente enviou o seu único filho, dizendo: certamente eles o respeitarão. Mas o lavrador, quando o viu, disse: esse é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. Aqui, Jesus está predizendo a sua morte nas mãos deles. Agora, como resultado de rejeitar o filho, a ordem do Senhor é destruir o lavrador. A nação de Israel foi destruída por Tito. O historiador Josefo disse que ele matou 1.100.000 judeus e levaram 97.000 como escravos para Roma. E quando esses religiosos ouviram aquela parábola, eles disseram: Deus nos livre, pois eles reconheceram que Jesus estava falando sobre eles. E ele lhes perguntou: o que essa parábola quer dizer? No capítulo 4 de Atos, quando Pedro estava diante dos anciãos e dos escribas e do sumo sacerdote, esse mesmo grupo que contestou Jesus, quando Pedro se colocou diante deles, eles perguntaram: com que autoridade vocês fizeram o milagre com aquele homem aleijado? Em nome de quem ou pelo poder de quem vocês fizeram aquilo? Eles estavam tratando-os da mesma forma que trataram Jesus. Nós queremos saber com que poder vocês fizeram isso, em nome de quem? E Pedro disse: homens de Israel, nós somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo. Então seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, que foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro nome há salvação. E esse discurso de Pedro está em Atos, no capítulo 4, do versículo 8 ao 12. Quando a autoridade de Jesus foi contestada, Pedro estava por perto, e ele se lembrou da resposta que Jesus deu àqueles homens, e também da parábola com que Jesus concluiu a conversa, dizendo: o que isto quer dizer? A pedra que foi rejeitada pelos edificadores, a mesma tornou-se a pedra de esquina? Pedro trouxe-lhe a lembrança que ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi colocada por cabeça de esquina. Jesus está se referindo àquela pedra. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Você tem que escolher um desses dois relacionamentos com Jesus Cristo. Ou você se submete a ele, caindo sobre a pedra, ou resistindo a ele e no final sendo feito pó. Ai daquele que contende com seu Criador. Tem muita gente tola que teme em lutar contra Jesus Cristo. Caiam sobre a pedra, caiam sobre Jesus Cristo. Vocês vão ver que vocês serão quebrantados, melhor do que virar pó no julgamento quando Jesus cair sobre vocês. Versículo 19. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Eles entenderam a mensagem, eles sabiam sobre quem Jesus estava se referindo, e por isso eles queriam desesperadamente prendê-lo. Mas, por causa da aprovação popular, eles não o prenderam. Versículo 20. E observando-o, mandaram espias que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. Eles então tentaram armar uma cilada para que eles pudessem acusá-lo de revolta ou rebelião contra Roma e entregá-lo ao governador. Versículo 21. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Em outras palavras, eles estavam dizendo: o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor é honesto, nós sabemos disso, sabemos que o Senhor não se curva a homens e fala a verdade. Portanto, versículo 22, é-nos lícito dar tributo a César ou não? Se Jesus dissesse: dar tributo a César não está de acordo com a lei, na mesma hora, eles teriam corrido até a fortaleza e teriam chamado um centurião romano para prender Jesus por defender uma revolta tributária contra César. E se Jesus dissesse: sim, é legal que vocês paguem tributo a César? Os extremistas, que não reconheciam a autoridade do governo romano e odiavam os impostos que eram cobrados por Roma, havia até um imposto que era cobrado sobre todo o homem pelo simples privilégio de viver. E era esse o imposto a que eles estavam se referindo. Não era bem um imposto, era uma forma de impor autoridade romana. Eles achavam que tinham pegado Jesus. Eles estavam pensando, de um jeito ou de outro, ele vai se dar mal. Mas Jesus disse, versículos 24 e 25, mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles disseram, de César. Disse-lhes então, dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Se a moeda tem a imagem de César nela, então dê a César. Mas Jesus acrescentou, e vocês devem dar a Deus o que é de Deus. Versículo 26 ao 28. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe. Agora, os saduceus eram materialistas. Eles aceitavam como autoridade apenas os 5 livros de Moisés e rejeitavam os profetas. Eles não os aceitavam como parte das Escrituras. Apenas os 5 livros de Moisés eram considerados por eles como de inspiração divina. Se você entrasse numa discussão com eles e citasse os salmos ou os profetas, eles rejeitariam esse argumento por não considerarem a autoridade desses livros, mas apenas os 5 primeiros de Moisés. Então eles disseram, versículo 28 ao 33, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de algum falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. E o primeiro tomou mulher, e morreu sem filhos. E tomou-a o segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou-a o terceiro, e igualmente também os 7. E morreram, e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulher a tiveram? O objetivo aqui era o de tornar ridículo o assunto da ressurreição, para que as pessoas dissessem, ah, como isso é estúpido, que coisa boba, e descartar a ideia da ressurreição. Ainda hoje, existem aqueles que fazem isso, apenas de maneira um pouquinho diferente. Eles conjecturam que nos dias do Velho Oeste, o Oeste Selvagem, quando um homem era baleado, eles cavavam uma vala e enterravam seu corpo, e esse corpo entrava em decomposição. E sabemos que o corpo é feito de substâncias e elementos químicos. E conforme o corpo entrava em decomposição, essas substâncias eram absorvidas pelo solo e tornavam-se parte dele. E as pequenas raízes da grama desciam até o solo e a química do corpo decomposto era absorvida pelas raízes que iam nutrir a grama. E as vacas, por sua vez, vinham e comiam a grama, que tinha substâncias do corpo que tinha sido decomposto. E as vacas davam o seu leite, que continha parte das substâncias do corpo decomposto. E então a pessoa bebia aquele leite. E, portanto, aquelas substâncias agora se tornavam parte do seu corpo. Então, na ressurreição, para qual corpo aquelas substâncias irão? Porque elas se tornaram parte de muitos corpos. Eles tentaram fazer a ideia da ressurreição parecer ridícula, como essa hipótese aqui que eu acabei de dizer. Mas Jesus disse, vocês erram porque não conhecem a ressurreição nem o poder de Deus. Na ressurreição não se casarão nem se darão em casamento, mas serão como os anjos, que não se casam nem são dados em casamento. A maneira como eu entendo o propósito de Deus para o casamento é para estabelecer um ambiente bom e saudável para os filhos serem trazidos ao mundo e educados nele. O plano básico para o casamento é que nós nos multipliquemos, que sejamos frutíferos e enchamos a terra. Agora, nos céus, os anjos não se reproduzem, portanto, não há necessidade de casamento. Nós não teremos que nos multiplicar, nós seremos como os anjos. Existem muitas perguntas como, nós reconheceremos uns aos outros no céu? E é claro que sim, não seremos mais burros lá do que nós somos aqui. A Bíblia diz que nós conheceremos como conhecemos agora. Mas que tipo de relacionamento nós teremos? Serão relacionamentos mais profundos e mais ricos do que qualquer um de nós jamais poderia experimentar na Terra. Agora, como serão esses relacionamentos, Deus não detalhou. ele apenas disse que seremos como os anjos. Há pessoas que dizem, se eu não vou poder me casar, então eu não quero ir para lá. Bem, a alternativa não é muito agradável. Mas o fato é que em nenhum lugar está escrito que lá você vai se casar. E você diz, mas é aquele leite que eu bebi? Mas eu não terei este corpo nos céus. Nós sabemos que quando o tabernáculo terreno, que é este corpo, se desfizer, nós teremos um novo edifício de Deus, que não é feito com mãos, mas eterno nos céus. Eu terei um novo corpo, um edifício de Deus não feito com mãos. Por isso, o que vem acontecer a este corpo é não dou a mínima. Alguém pode perguntar, e quanto à cremação? Olha, façam o que quiserem. Quando esta velha tenda se desfizer, e se a opção for cremação, eu estarei desfeito em 37 minutos. Se for pelo processo natural, levará mais tempo, mas eu já terei me mudado e terei ido para minha nova casa, que é o edifício de Deus, não feito com mãos, eterno nos céus. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês. E você pode dizer, mas e a ressurreição dos nossos corpos? Bem, o que tem isso? E o apóstolo Paulo disse, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E que corpo terão? E ele disse, vocês não sabem que Deus ensina a ressurreição através da natureza? Pois quando vocês plantam uma semente no solo, a semente não brota se primeiro não morrer. E então preste atenção, o corpo que nasce não é o mesmo que foi plantado. Isso nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 ao 37. Eu sinto muito por vocês que amam tanto os seus corpos, que gostariam de levá-los ao novo reino. Porque Paulo disse, e quando semeias, não semeias o corpo que é de nascer, mas o simples grão. Mas Deus lhe dá um corpo como ele quiser. E se esse novo corpo agrada a Deus, eu tenho certeza que me agradará também. Da mesma forma com a ressurreição dentre os mortos. E Paulo continua a falar isso em 1 Coríntios 15, versículo 37 a 44. Ele disse, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ou seja, em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois há um corpo natural e há o corpo espiritual, e a glória do terrestre difere da glória do celestial. E assim como somos a imagem do terreno e temos sido terrenos, teremos a imagem celestial. Portanto, o corpo que nasce não é o corpo que foi plantado. O que plantamos é um simples grão. Deus dá o corpo como ele quer. Eu, na verdade, eu estou interessado naquele novo modelo e nos acessórios, na capacidade do novo modelo. Isso é fantástico. E esta corrupção se veste de incorrupção. E este corpo mortal se veste de imortalidade. Deus criou este corpo da terra para a terra, projetado para as condições ambientais da terra. A atmosfera ao redor da Terra, ela é feita de 79 partes de nitrogênio, 20 partes de oxigênio e uma parte de néon e outros gases. Agora, quando Deus fez meu corpo, ele o planejou para essa proporção de 79 para 20 na atmosfera. O meu corpo funciona muito bem nessas condições. Se ele colocasse mais oxigênio, o meu coração iria bater mais rápido e eu morreria mais rapidamente. Se ele colocasse mais nitrogênio, teria o efeito contrário. E mesmo assim, eu ainda morreria antes da hora. O meu coração bateria mais lentamente. Se ele colocasse partes iguais de nitrogênio e oxigênio na atmosfera, nós andaríamos por aí como um bando de maníacos risonhos, porque seria óxido nítrico, aquele gás do riso usado pelos dentistas, e nós sairíamos por aí rindo incontrolavelmente. Então, Deus projetou o corpo para as condições do ambiente da Terra. Mas para o cenário celestial, eu preciso de um corpo projetado para aquele ambiente. Então, Deus tem um novo corpo preparado para mim. E um dia, o meu espírito e a minha alma vão se mudar para o novo corpo que Deus tem. E como Paulo, eu digo, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Deus sempre nos faz triunfar em Jesus Cristo, graças a Deus que nos dá a constante vitória através de Jesus Cristo. Mas eles não entenderam. Versículo 34. E respondendo Jesus, disse-lhes, os filhos deste mundo casam-se. Isto é, nessa era, nestes dias, eles se casavam. Versículo 34 ao 36. E dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer. O meu novo corpo será indestrutível, eterno nos céus. O edifício de Deus, não feito com mãos, eterno nos céus. Então é melhor você gostar do seu novo corpo, porque é lá que você vai estar e ele será indestrutível. Versículo 36. Pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Mas espere um pouco. Jesus disse uma coisa aqui, mas esses caras não acreditavam na ressurreição. Versículo 37. E que os mortos hão de ressuscitar também o mostrou Moisés junto da sarça. Esses homens aqui que aceitavam apenas os 5 primeiros livros do Velho Testamento não acreditavam em ressurreição. E embora houvesse muitas provas para a ressurreição, eles apenas acreditavam nos 5 livros escritos por Moisés. E essa foi a primeira vez que alguém defendia a ressurreição utilizando os manuscritos de Moisés. Então Jesus foi até Moisés e disse: os mortos hão de ressuscitar, como o próprio Moisés mostrou junto à sarça. Versículo 37. Quando chama ao Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaac e Deus de Jacó. Na época que Moisés esteve diante da sarça, Jacó já tinha morrido havia 400 anos, Isaac e Abraão há muito mais tempo. Ainda assim, quando Deus falou a Moisés pela sarça, ele disse: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Jesus acrescentou, versículo 38, ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Jesus estava declarando que 400 anos depois de suas mortes, Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos em outra dimensão, em outra esfera. Eles ainda estavam vivos, porque Deus é o Deus dos vivos, não Deus dos mortos. Quando os escribas ouviram isso, disseram: é isso mesmo. Eles nunca haviam discutido esse assunto com os saduceus, mas quando ouviram aquele argumento, ficaram muito satisfeitos. É isso mesmo, o Senhor os pegou. Então disseram a Jesus, versículo 39 ao 41, mestre, disseste bem. E então não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. E ele lhes disse, como dizem que o Cristo é filho de Davi? Um dos títulos para o Messias era filho de Davi. Vocês se lembram que na semana passada, quando nós estávamos em Jericó e Jesus estava entrando na cidade, lá estava o homem cego que clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi era um título messiânico, porque eles estavam esperando algum descendente de Davi surgir em poder e autoridade para estabelecer o reino e destituir o domínio romano. Filho de Davi era um título comum para o Messias. Então, Jesus lhes disse, como dizem que o Messias, a palavra Cristo no grego, é o mesmo que Messias no hebraico? Como dizem que o Messias é filho de Davi? Versículo 42. Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos, no Salmo 110. Disse o Senhor, que é Iavé, ao meu Senhor, meu Adonai, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Nós estamos lidando com uma cultura patriarcal muito forte, em que o pai governa. Não importa quão velho ele seja, enquanto ele viver, governa a família. Você pode ser casado e ter seus próprios netos, mas se seu pai ainda estiver vivo, é ele quem governa. Nenhum pai chamaria o seu filho de Senhor. Esse era um título para o pai, para o patriarca da família. Por isso Jesus disse, vejam, se ele é filho de Davi, como é que Davi o chama Senhor? E é claro que eles não tiveram resposta. Versículo 45. E ouvindo-o todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos. Agora Jesus se volta para os seus discípulos, mas todo o povo ainda estava ouvindo. E ele disse, versículos 46 e 47, guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas, e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Jesus estava dizendo: tomem cuidado com aqueles que procuram fazer exibições com o pretexto de fazer longas orações e devorando as casas das viúvas. Aqueles homens que amam a honra e as saudações e a lisonja do homem. E agora eu digo isso para vocês, orem por eles, porque Jesus disse que eles receberão maior condenação. Lucas, capítulo 21, versículos 1 e 2. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas. O que ela ofertou equivalia a um oitavo de um centavo. Em outras palavras, ela precisaria de 8 vezes do que ofertou para completar um centavo. No templo, as ofertas eram recolhidas numa espécie de chifre. Enquanto os ricos iam e colocavam grandes ofertas, aquela pobre viúva lançou ali suas pequenas moedas. Versículos 3 e 4. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Na economia de Deus, não é quanto você dá, mas o quanto lhe custa dar. Então, muitos que estão dando menos, na matemática de Deus, estão dando mais. A quantia é imaterial. Qual é o sacrifício? Quanto lhe custa dar? Quando Davi estava querendo comprar a eira de Ornã, porque o anjo do Senhor havia estado naquela eira e Davi queria comprar para oferecer um sacrifício a Deus, Ornã disse: toma-o para ti, é teu. E Davi respondeu: não, eu não darei a Deus aquilo que não me custou nada. E Davi insistiu em comprá-la. Ele não queria aceitá-la como um presente, porque ele queria dá-la a Deus. Então ele disse: eu não oferecerei a Deus aquilo que não me custou nada. Quanto custa vocês contribuírem? É assim que Deus mede a oferta. Versículo 5. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas. Agora, no livro 5 e capítulo 5 do livro de Flávio Josefo, chamado A Guerra dos Judeus, ele faz uma descrição interessante do templo de Jerusalém, daquelas grandes colunas brancas de puro mármore. Cada coluna era uma única pedra de um sólido mármore branco. E ao longo da fachada havia escudos dourados, e se você olhasse para o templo, o reflexo do dourado era tanto que parecia que você estava olhando para o próprio sol. Você não conseguia olhar para o templo por causa dessas placas douradas quando o sol refletia nelas. Doía a vista, era como olhar para um espelho. E Josefo descreve a beleza da glória deste templo, que foi construído por Herodes. Ele descreve algumas pedras que chegavam a pesar cerca de 180 toneladas. Algumas pessoas falaram para Jesus a respeito do templo, do efeito dessas pedras douradas, das lindas torres de mármore, dos presentes, do ouro, da prata e dos porões de bronze e tudo que estava ao seu redor. E Jesus disse, versículo 6... quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Hoje, quando nós vamos a Jerusalém e subimos em direção ao muro ocidental que leva à área do Monte do Templo, nós vemos que foram feitas escavações nessa área, do lado direito do caminho. Eles escavaram até o pavimento onde havia uma rua romana que passava por trás do Vale Teropiã. Ao escavarem, chegaram até o nível dessa rua romana, que na época de Cristo era um pavimento que se tornou um amontoado de grandes pedras que foram empurradas sobre a rua, rachando a pavimentação. Você pode vê-las, pois elas estão lá em desordem. Conforme foram empurradas, elas caíram para o lado do muro, no vale, vários metros abaixo, quebrando a pavimentação. Eu já desci naquela área e já toquei naquelas grandes pedras, e eu fiquei maravilhado, porque olhando para elas, eu me dei conta de que estava vendo o cumprimento da profecia de Jesus Cristo. Não ficará pedra sobre pedra. O Vale Teropiã ficou cheio das pedras que caíram do templo. Quando nós fomos para o Grand Canyon, eu estava numa área onde havia algumas crianças, e elas começaram a jogar pedras naquele penhasco de mais ou menos 1.000 metros de profundidade. Era assustador ver a força que as pedras adquiriam antes de chegar ao fundo, e o barulho do impacto ecoando pelo canyon. Agora aqui eram soldados romanos destruindo o templo, rolando as pedras, e todo o vale Teropian ficou repleto dos escombros e das pedras que eles empurraram sobre o muro no momento da destruição do templo, se cumprindo literalmente a profecia de Jesus, quando ele disse: "Olhem para essas pedras, não ficará uma sobre a outra, todas serão derrubadas." Portanto, quando você for ao monte do templo, não há nenhuma evidência do templo de Salomão. O monte onde o templo foi construído está lá, mas não há nenhuma evidência dele, porque não ficou pedra sobre pedra. Versículo 7. E perguntaram-lhe, dizendo: "Mestre, quando serão, pois, estas coisas?" Ou seja, quando o templo será destruído e as pedras derrubadas? Versículo 7. E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Isto é, a destruição do templo em Jerusalém. Versículo 7 ao 12. Que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: "Vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo." Então lhes disse: "Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu." Agora, ele vai falar do final dos tempos, dos sinais dos grandes terremotos em diferentes lugares, de fome, peste, grandes sinais do céu e um estado de guerra em todo o mundo. Versículos 12 e 13. "Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho." Jesus estava dizendo: olha, vocês serão presos, serão levados diante de reis por amor do meu nome, mas é assim mesmo, é uma chance para vocês testemunharem. Eu acho fascinante que todas as vezes que Paulo esteve diante de um juiz ou de um rei, ele aproveitou essa oportunidade para testemunhar de Jesus Cristo. "Ó rei Agripa", ele disse, "para mim é um privilégio poder compartilhar com o Senhor o que aconteceu comigo, porque eu sei que o Senhor estudou a lei dos judeus e entende essas coisas, e as coisas que Jesus fez não foram feitas às escondidas. Eu mesmo era como o Senhor, eu pregava contra esse homem e estava encarregado de prendê-lo." E Paulo continuou a testemunhar de maneira ousada para o rei Agripa, e ele perguntou: "Rei Agripa, o Senhor crê?" "Eu sei que o Senhor crê." E ele respondeu a Paulo: "Espere um pouco, as muitas letras te fazem delirar. Espere um pouco, calma aí. Você acha que vai me convencer a me tornar um cristão?" O rei Agripa se sentiu incomodado por Paulo. E Jesus disse aqui: "Vocês serão levados diante de reis, mas não se preocupem, é para que vocês tenham oportunidade de testemunhar." E Paulo aproveitou todas as vezes que esteve diante do rei. Paulo foi levado diante de Nero. E não há nada nos relatos bíblicos que informe o que Paulo falou para ele. Mas quando nós estudamos a história secular, nós temos a impressão de que Nero não era um mau sujeito. Na verdade, ele estava ansioso para deixar a sua marca em Roma e para construir alguns monumentos em Roma. O seu próprio castelo, descoberto recentemente, é um grande monumento. Mas, segundo a história, Nero não era tão terrível até que se encontrou com o apóstolo Paulo. A primeira vez que Paulo ficou preso em Roma, ele teve essa oportunidade. Vocês se lembram de quando ele esteve diante de Festo e apelou para César, e então foi enviado a Roma e foi colocado numa prisão, onde ele escreveu a epístola aos Filipenses e teve a chance de comparecer diante de Nero. Você acha que o testemunho que ele deu para Agripa foi forte? Pode ter certeza que Paulo pensou: se eu pudesse converter esse pagão ao cristianismo, o que isso não faria? E eu tenho certeza que Paulo deu a Nero um testemunho sem igual na história da igreja. A história registra uma mudança dramática na personalidade de Nero, logo depois que Paulo testemunhou para ele. Diz a história que Nero passou por uma mudança dramática de personalidade e se tornou como um animal. Ele provocou um incêndio em Roma, porque ele queria reconstruir uma nova Roma, gloriosa para ser glorificado. Mas ele se tornou um homem possuído, insano. Eu, pessoalmente, acho que ele foi possuído por um demônio, depois de ter ouvido o testemunho de Paulo e tê-lo rejeitado. Eu creio que ele abriu o seu coração e a sua vida para uma possessão demoníaca. Eu acredito que as coisas que ele fez só podem ser atribuídas a um homem possuído por um espírito maligno, porque até o momento do testemunho de Paulo, ele não tinha manifestado um caráter tão perverso assim. Então Jesus está dizendo aqui: mas não se preocupem, assim vocês terão oportunidade para testemunhar. E Paulo aproveitou toda oportunidade que teve. E Jesus disse: não se preocupem antecipadamente em seus corações com o que vão dizer. Versículo 15: porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Não se preocupem com o que irão dizer, porque eu lhes darei as palavras naquela hora, e vocês vão se sair muito bem. Versículo 16: e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. O livro dos mártires, escrito por Fox, ilustra bem isso aqui, porque narra essa parte triste da história da igreja. Versículos 17 e 18: e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Eles poderão matar os seus corpos, mas depois disso eles não terão poder. Versículo 19: na vossa paciência possuí as vossas almas. Que ensino importante, na paciência. Que Deus nos ajude. Nós somos tão impacientes quando o assunto são as coisas de Deus. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Deus, me dê paciência. Versículo 20 ao 22: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, o que aconteceu 40 anos depois, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes. Aqui Roma irá se vingar das rebeliões, versículo 22 ao 24, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E então, no ano 70 depois de Cristo, quando Tito chegou com as tropas romanas e cercou Jerusalém, ele matou 1.100.000 judeus e levou cativos outros 97.000, e Israel deixou de existir como nação. Eles foram levados como cativos para todas as nações, e a profecia de Jesus se cumpriu, e Jerusalém, desde aquele dia até junho de 1967, foi pisoteada pelos gentios. O entendimento que eu tenho dessa profecia é que em junho de 1967 terminou o tempo dos gentios. E daí você pode perguntar: e em que tempo nós estamos agora? Nós estamos num intervalo de tempo. Eu creio que muito breve o Senhor estará começando uma obra muito especial na nação de Israel. Existe o período de 7 anos da profecia que ainda não se cumpriu, a 7ª semana de Daniel. E o período de 7 anos do Espírito de Deus tratando com a nação de Israel, e a sua restauração virá. Esse período ainda não começou. Em 1967, quando Jerusalém se tornou novamente território da nação de Israel, quando foram expulsas as tropas jordanianas, e a cidade de Jerusalém foi retomada nesse tempo, de acordo com as palavras de Jesus, Jerusalém seria pisoteada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completasse. Desde aquele tempo, teve início o período da graça de Deus, dando a outros a oportunidade de se tornarem parte do reino de Deus antes que ele reúna sua igreja consigo. Então, nós estamos vivendo um período prolongado da graça de Deus para o homem. Mas assim como Deus disse no tempo de Noé, ele disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Eu creio que o empenho de Deus para com o homem está prestes a acabar. O tempo do gentio se cumpriu. E agora Jesus continua a dar os sinais da sua volta. Ele disse, versículo 25: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade. Sinais nos céus. Nós sabemos que o cometa conhecido como Halley retornará ao nosso sistema solar em uns 2 anos, e muito se escreve nas revistas de astronomia sobre o retorno do cometa Halley, e há muita especulação sobre asteroides e cometas, e a possibilidade de um cometa ou um asteroide atingir a Terra. É interessante que grande parte da matéria física de um cometa é cianeto, E também é interessante o que diz o livro de Apocalipse. Diz assim: e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. Tem-se aqui quase a impressão de ser um cometa atingindo a Terra, e que o cianeto envenenou a água, tornando-a amarga. O gosto do cianeto é amargo. E sempre existe aquela probabilidade de que um asteroide atinja a Terra. Na verdade, os Estados Unidos estão fazendo até planos de contingência. Se viermos a ter alguma ameaça de um grande asteroide atingir a Terra, seria enviado um foguete com um míssil para tentar explodi-lo no espaço, para que ele não atinja a Terra. A ciência pensa nesse tipo de coisa. Sinais. E o Sol, e a Lua, e as estrelas. E na Terra haverá angústia das nações em perplexidade. Quer dizer que a angústia das nações são os problemas que as nações estarão enfrentando. A palavra perplexidade no grego quer dizer sem saída. Versículo 25 ao 27. E haverá sinais no Sol e na Lua e nas estrelas. E na Terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então, não há dúvida aqui que ele está descrevendo os eventos do período da grande tribulação. E então, depois dessa grande tribulação, versículos 27 e 28, verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus está dando aqui os sinais da sua volta, que acontecerão antes da sua segunda vinda. Mas se o arrebatamento da igreja irá preceder a segunda vinda em 7 anos, então, quando virmos os sinais da vinda do Senhor, teremos que dizer: o arrebatamento está perto, eu vejo os sinais da volta do Senhor. Isso torna o arrebatamento mais próximo. Então, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Versículos 29 e 30. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Basicamente, Jesus está dizendo a mesma coisa. Está dizendo: se as árvores começarem a brotar e a dar folhas, vocês dirão: as árvores estão brotando, elas estão florescendo, o verão está perto. Versículos 32 e 33. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós temos a firme palavra de Cristo. Assim como Jerusalém foi destruída e não ficou pedra sobre pedra, e os judeus foram dizimados, e o restante deles foi feito escravo por toda a terra, e Jerusalém caiu nas mãos dos gentios, assim como tudo isso se cumpriu, tenha certeza que Jesus está voltando. As demais profecias se cumprirão. Deus não veio até aqui para abandonar tudo. Nós estamos caminhando para o fim. Todo o sistema está se dirigindo para esse clímax, a volta de Jesus Cristo em poder e glória. Mas quando virmos os sinais da sua vinda, nós saberemos que nossa redenção está próxima. E Jesus afirma isso. Ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Versículo 34. E olhai por vós. Esta aqui é uma mensagem para vocês. Olhai por vós, sejam cautelosos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, festas e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Existe um espírito de festas no mundo hoje. Sejam cautelosos para que vocês não sejam pegos nisso, para que o dia do Senhor não os pegue de surpresa. Tenham cuidado. Jesus adverte que essas coisas serão como um tipo de armadilha para as pessoas. Cuidado para que aquele dia não pegue vocês desprevenidos. Versículos 35 e 36. Porque virá como um laço, ou seja, é uma armadilha, sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, a ordem do Senhor à sua igreja para que vigie, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas. Que coisas são essas? São os acontecimentos que ocorrerão na Terra relacionados com o julgamento de Deus. São os sinais: o sol, a lua, as estrelas e os céus abalados, terremotos, peste, fome. Ore para que vocês se encontrem dignos de evitar todas estas coisas, versículo 36, que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. No livro de Apocalipse, no capítulo 5, nós lemos que João viu na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. João disse: "Eu vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos." E como ninguém foi achado digno nos céus e na terra, João começou a chorar convulsivamente até que os anciãos disseram: "João, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E João disse: "E olhei e vi um cordeiro como havendo sido morto, e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 24 anciãos prostraram-se, tendo eles salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, que foram oferecidas diante do trono de Deus. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra." E nós com certeza deveremos ouvir a melodia desse cântico nos céus, que diz: "Digno é o Cordeiro, ele foi morto, ele nos redimiu com o seu sangue de todas as nações, tribos, línguas e povos, e nos fez reis e sacerdotes para o nosso Deus, e reinaremos com ele sobre a terra." Esses são os que estão diante do Filho do Homem. A grande tribulação só começa no capítulo 6, que diz: "E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e saiu vitorioso e para vencer." E assim começa o período da grande tribulação, depois de os livros serem abertos. Mas enquanto isso, o livro está na mão direita do Pai. Quando Jesus pegá-lo e abri-lo, se ouvirá o glorioso cântico da igreja: "Digno é o Cordeiro", cantado por aqueles que estão diante do Filho do Homem. Jesus está dizendo: "Atenção, orem em todo o tempo, vigiem e orem sempre para que sejam encontrados dignos de escapar de todas essas coisas que vão acontecer sobre a terra, para que vocês estejam diante do Filho do Homem." Essa é a minha oração e a antecipação de que serei tido como digno de estar na companhia dos santos, redimidos de Deus nos céus, cantando que digno é o Cordeiro de receber a escritura da terra e de reivindicar esse direito. Eu quero estar diante do Filho do Homem. Eu certamente não quero estar aqui na terra quando a ira de Deus for derramada, conforme a breve descrição de Jesus aqui. Mas você pode encontrar a descrição completa do que vai acontecer em Apocalipse, do capítulo 6 ao 18. E aqui, esse é o final da mensagem, versículo 37. "E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras." À noite, Jesus atravessava o vale de Cidrom e ia para o Monte das Oliveiras. Versículo 38. "E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir." Havia um movimento popular de Jesus, das pessoas comuns, enquanto os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos conspiravam para sua morte. No capítulo 22, nós começaremos os acontecimentos que nos levam à traição de Judas e aos acontecimentos finais da vida de Jesus, que terminaremos no próximo estudo, quando concluiremos o livro de Lucas. Vamos orar. Pai, quando observamos o mundo em que nós vivemos, e nós estudamos a Tua palavra e vemos essas coisas acontecendo, nós vimos a nação de Israel nascer novamente, Senhor. Nós vemos a cidade de Jerusalém sob o controle da nação de Israel. Vemos a angústia das nações e a perplexidade. Nós vemos nações contra nações e reinos contra reinos. O aumento de terremotos, pestes e fome. Ah, Senhor, nos ajuda para que sejamos considerados dignos de escapar de todas essas coisas que vão acontecer. Deus, nós queremos estar no meio daquela multidão celestial que fica ao redor do trono de Deus, proclamando que Jesus é digno, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que morreu por nós, que nos redimiu com seu sangue e nos fez para Deus, reis e sacerdotes. Obrigado, Jesus, por esta redenção que nós temos hoje. Ah, Senhor, que nós sejamos dignos de estar no meio daquela multidão, em nome de Jesus. Amém.